Primeiramente, bem-vindo ao Quinta Sim, o podcast, novo podcast aí, que busca juntar Corrente, Correia e Cardan, e além de tudo, negócios, tudo um pouco aí do que acontece na nossa vida, tanto duas rodas como vida profissional, talvez até um pouco de vida pessoal. Nunca, aqui não tem nada de script, essas coisas, o que for acontecendo a gente solta, então. E tem uns carinha aqui que não dá para controlar de jeito nenhum. Então vamos ver o que acontece hoje. Hoje temos convidado especialíssimo, cara. O que falar? Empreendedor, CFO, consultor de finanças, profissional do mercado financeiro também, bom lembrar, e também fundador do primeiro sistema de compartilhamentos de moto aqui do Brasil,
Quem está do
Gustavo.
mundo?
É, do mundo, talvez, nunca sabe, nunca sabe. É, Gustavo aqui da 4Ride, estão aqui conosco hoje, um cara aí que, como eu já disse, vem do mercado financeiro, provavelmente ficou cansado de ganhar bônus muito altos no Itaú por muito tempo. É,
Total.
daí comprou helicóptero, comprou um monte de moto, quis compartilhar essas motos com os amigos. Então é isso, cara. A gente veio aqui trocar uma ideia com você hoje, entender um pouco como que você fez essa transição, porque eu também já trabalhei muito no mercado CLT. Eu sei que o negócio não é para todo mundo. Tem muita gente que gosta, tem gente que não gosta. Não é para todo mundo. E principalmente essa transição um pouquinho de vez em quando pode ser estressante. Tudo depende do seu planejamento também. Mas o Gustavo, que é um cara extremamente planejado, garanto que fez tudo certinho. E também temos aí o outro que está aqui com a gente, Marcão, o intruso, também a mente por trás também do Quinta Sim. É, depois a gente fala até um pouquinho no meio porque o nome Quinta Sim, eu acho que é legal o pessoal, principalmente que está chegando agora, negócio novo que está começando, precisa entender por que de Quinta Sim também, né? Eu acho que é fundamental. E aí, Marcão, tudo bem por aí? O que você manda hoje?
Boa noite, galera. E aí, Gustavo, mais uma
Boa
vez
noite,
aqui
boa noite.
junto. Obrigado aí. Seja
Marcão
bem-vindo ao
tomando vinho, Gui
podcast
Foster
Quinta
tomando
Sim.
água.
É,
Puta, cara, esse
afinal,
mundo tá
nós estamos.
enrolado. A gente já começou torto. Eu vou pegar uma pinga, porque.
É, eu vou falar para você, confessar para você que eu queria tomar um uísque, mas eu tô sem. Eu aceito presentes.
Entendi.
Cara, estamos
Hashtag
aqui.
recebi dos.
Vamos lá. Aos nossos apoiadores aí, que vocês viram aí que a gente tem. Quinta Sim é o primeiro podcast que vai juntar aí Correntes, Correias e Cardano de negócios, que é como o Gui falou. E o nosso objetivo aqui é bater papo sobre a fusão de tudo isso, né? Quem são as pessoas, por que andam de moto, enfim. A gente escolheu o Gustavo, porque é o nosso apoiador master na ideia, e eu acho que é importante a gente privilegiar os caras que estão com você desde o começo. É isso aí.
Cobaia, né?
Gustavo, além de ser tudo isso que o Gui falou, a gente temos negócios juntos, sim, somos sócios, mas ele tem uma história que eu acho demais para contar. E tanto aí, desde quando ele começou a andar de moto, obviamente que eu já conheci, já escutei bastante, mas por isso que ele está aqui hoje, porque a história é extremamente interessante. Então é isso aí, meu parceiro, é com você. E seja bem-vindo, muito obrigado por privilegiar a gente. Tomar o seu tempo financeiro, que é alto, como o Gui falou aí. Hashtag só que não. E vamos nessa.
Pois
Vamos lá.
é, eu tô só acompanhando o nível das lorotas, cara. Não, acho que a gente tá entrando por um bom caminho. É pra contar mentira, a gente já sai contando mentira e vamos embora, vamos nessa vibe Quinta
aí de
Sim, o
contar lorota.
primeiro podcast de pescador do Brasil.
É,
É
pode
isso
ser.
aí.
Motopescador do Brasil.
Juntando corrente, correia, cardan e vara de pescar, né?
É isso aí.
Só lorota. Que legal. Cara, legal, bom estar aqui com vocês. Vamos ver aí. Acho que vai ser um papo bacana. A gente vai caminhar aí. Não. A gente vai poder. O Dura vai se lembrar de todas as mentiras que a gente conta para vocês aí para poder repetir igual aqui, né? Mas se mudar também, vocês não podem só fazer cara de assustado, tá? A gente vai contar a história para ficar a história
Tranquilo.
interessante e tal. Então, o
Tá
importante é
tranquilo.
isso.
Aceitamos tudo.
Sem
O
dúvida,
filtro
sem
não
dúvida.
é nosso. Tá total flex. O filtro não é
Tá.
nosso. É isso
Cara,
aí.
a gente está aqui com você para trocar essa ideia. Mas antes de tudo, assim, A gente sabe que você veio do Itaú, essas brincadeiras, tudo. Você é um cara das finanças. Mas como que você levou essa vida para chegar até onde você está aqui no negócio de finanças, as coisas? Você sempre curtiu? Você quer um cara mais de números, essas coisas? Como que chega num negócio onde você está hoje, por exemplo?
Conte-nos sobre o seu passado e tome cuidado.
Cara, putz,
Não vai
falar pra
contar
você que as
muita
coisas.
coisa também, não, né? Porque a gente tem que
Tem
tomar
pouco.
cuidado com o que você conta aqui também.
Não, não tem nada pra contar, nada oculto pra contar, não. Cara, não tem. As coisas foram acontecendo um pouco por acaso aí também, né? Óbvio que gostar de número foi encaminhando algumas coisas, fazer faculdade de economia em Floripa, então talvez não tenha sido tanto pela
Ui,
faculdade e mais pelo lugar.
em
Pois é.
Floripa, pô, isso daí eu não sabia, interessante, hein?
Você não
Você,
sabia
mas
dessa?
eu sabia que você é de
Oh.
São Paulo, mas eu pensei que você tinha. Quanto tempo você ficou em Floripa?
5 anos, mais ou menos
Cinco
5 anos.
anos sensacionais, entendi.
Então, eu fui buscar a faculdade, né, faculdade de economia, mas você vê que acho que não sei se foi tanto pela faculdade quanto pelo lugar. E gostava de número, mas
Faculdade.
cheguei em Floripa, eu acho que era a única faculdade de economia marxista do Brasil. E aí ferrou, né, cara? Era um cara perdido no meio do. Só tinha os cara petista lá e uns perdidos querendo arrumar dinheiro para fazer as coisas. Então já começou errado aí, né? Errado assim. Putz, legal, Floripa animal e curti demais. E vim cair no Itaú, cara, assim, como alguns anos atrás aí. Eu vim para São Paulo para fazer pós, depois da faculdade. Acabei entrando no Itaú, fiquei ali uns 8 anos, oito,
Você é
nove
da
anos.
onde? Qual que é a sua origem que você veio para São Paulo? Você não é de São
Eu
Paulo?
sou misturado, né, cara? Eu sou misturado. Eu sou nascido em São Paulo, morar no interior, em Piracicaba, ali, Rio das Pedras, famosa cidade doçura, que ninguém conhece, então a gente fala que é de Piracicaba. A gente fala que é de Piracicaba porque Rio das Pedras tem que ficar explicando. E aí você explica Piracicaba, o cara conhece, fala, então, é do lado. É uma merda, cidade pequena é uma merda. Cidade de primeira, os caras brincam lá, porque. Você engatou a segunda, você passava reto, acabava a cidade. Cara, mas eu fui para lá já com já guri pequeno aí, com 8, 9 anos, fui para das Pedras, acho que com 8 anos. Voltei, fui embora para
Bah.
Floripa com 18, e aí voltei para São Paulo, direto de Floripa. E aí fiquei morando em São Paulo. Então, cara, as coisas foram acontecendo meio por acaso, o Itaú também foi um pouco por acaso. Tava indo trabalhar em Brasília, como especialista da Anatel na época, e regular orelhão.
Nossa. Ver tamanho de ficha, essas coisas, tá tudo certinho.
Cara, um negócio. Esses dias eu estava me lembrando dessas coisas, assim, é muito maluco, porque fui fazer curso de formação, né, da Anatel em Brasília, com a primeira turma de especialistas da Anatel. E aí eu fico lembrando das coisas. Cara, era obrigatório na época, tinha uma quantidade de habitantes por cidade e você tinha que manter um orelhão a cada X mil habitantes. Então as cidades tinham
Acabou
meta
disso,
de
acho.
orelhão. Não, acabou, né, cara? Não tem orelhão
Não,
na rua mais.
na rua não tem, mas tem meta de orelhão ainda, né?
É,
Não
mas ninguém
tem agora.
controla, né? Ninguém mais controla isso, né? Porque, cara, putz, você não usa mais orelhão. E aí você imagina essas telefonias aí se foderam, né, cara? Porque o cara, uma teleste da vida aí, gastou uma fortuna com um orelhão e teve que jogar tudo fora depois. Só tinha aqueles. Hoje em dia, orelhão, você vai lá, tem aqueles papelzinho colado de pessoas vendendo serviços pouco
Gerais.
ortodoxos.
Serviços gerais.
Cara, eu ia pra Anatel, tava tudo certo, tomei posse e tava indo pra lá, tava indo pra Brasília. E aí acabei
Caramba.
entrando no Itaú aqui. Acabei dando um pouco de sorte aí, tava muito tranquilo, né? Eu fiquei 10 anos no Itaú, essa
Conte-nos
brincadeira.
que horas que apareceu a moto na tua vida, cara, nessa
Então,
brincadeira toda aí.
só um negocinho, antes disso, só mencionar que eu também conheço um monte de gente que trabalhou no Itaú com você, então só tem que ficar esperto também.
É,
Também
não, eu
sei
tô
umas coisas
ligado.
suas aí, viu?
Eu sei o que vocês fizeram no seu trabalho passado, né?
Mas, e o Marcão perguntou aí da moto, como que ela entrou na sua vida? É importante, sim.
Cara, putz, acho que foi ali por volta de uns 15 anos, mais ou menos. Essa era a minha memória recente, né? Andava de mobilete e tal, mas eu nunca tive essas coisas. Meu pai não comprava esses negócios pra mim. Então, eu pegava dos amigos, tal, e
Então, pera só um
andava.
pouco. 15 anos você começou a andar com que tipo de moto?
Eu comecei a andar com uma puta moto, cara. Já comecei forte, assim. Uma CG 125 Titan vermelha.
Pessoal, pessoal, atenção. Manchete de amanhã. CFO da 4Ride começou a andar sem carta de moto aos 15 anos.
Sem carta aos 15 anos?
Dá corte.
Primeiro corte. CFO da 4Ride anda de moto sem carta.
Cara, no interior isso é legal, né? Porque no interior era liberado, né?
Naquela época, ninguém mesmo, né?
Não, não tinha capacete, ninguém usava nada. Era, cara, toda molecada tinha, né? E, na verdade, eu não...
Nessa sua idade aí, eu também andava de moto sem capacete aqui em São Paulo.
É, no interior era liberadaço.
Naquela época, Gustavo, você andava na moto dos seus amigos e etc. também?
A gente andava. Era...
Então, ali surgiu a ideia do compartilhamento. É isso que eu quis chegar. É esse ponto que eu queria chegar.
Mais um corte. É.
Compartilhamento começa com o seu fundador aos 15 anos.
Corre. Gustavo, CFO, não usou carta, mas fundou o compartilhamento aos 15 anos. Pronto. Manchete está feita.
Cara, eu tinha... Puta, eu comecei a andar mesmo de moto, de verdade. Eu comecei com mobilete. E que era de um... Puta, esse cara era uma figura, assim. Minha família tem negócio no interior e tal, tinha, né, supermercado lá e tal, e eu, moleque, vivia dentro do supermercado incomodando os funcionários, né, cara? Chato pra caralho, ficava lá atormentando os funcionários do mercado. Só causava. E minha avó, imagina, feliz da vida, né? E aí... Eu ficava ali atormentando e tal, e tinha um dos caras lá que, puta, era muito amigo, tal, o Jô, e esse cara era o gerente do supermercado na época lá, mas era um garoto novo que ganhava uma grana e tal, e, cara, ele curtia viver bem, assim, então ele tinha uns carros massa, eu lembro que, puta, ele sempre comprava uns carros massa, ele tinha mobilete e tal, e, cara, ele era muito brother, assim, né, e eu, puta, vivia andando de moleque com os carros e com as motos dele. Então, eu andava mesmo de moto, os negócios, com as coisas dele, assim, né? Mais do que da minha família, de verdade.
Tô falando, é o compartilhamento, cara.
Nesse caso, tem um ponto importante, o relacionamento entre o gerente e você, porque é da família, né?
Da família, tal.
É, tem que cuidar direito, né, tal.
E cara, eu andava muito, tal. E tinha uns tios que liberavam o carro, tal, assim. Então, mas com moto mesmo foi mobilete. E aí você andava dos amigos, mas, cara, patinete, esses negócios, né? Duas rodas ali, começou todo mundo, acho que começou meio na bike. Tinha aquelas Hero Punk lá, esses dias um cara me parou no posto em Limeira, falou que teve uma Hero Punk lá, aquela de duas marchas que o cara trocava na mão. E, cara, mas assim, do nada meu pai me aparece quando eu tinha 15 anos, um primo da família chega em casa com uma CG 125 0 95. E o cara chega em casa lá, e meu pai trabalhava em São Paulo na época, o cara chegou em casa com a moto e falou assim, ó, seu pai pediu pra entregar a moto aqui. Eu olhei e falei, ah! Aí meu pai em São Paulo,
te falei... Deu a primeira moto ou você não, pegou
não,
de assalto a primeira
não,
moto
não,
dele?
Não, ele não deu, era a moto era dele. É, a moto era dele. E aí o cara já... Puta, na minha casa lá tinha uma vaga só, né, e ficava o carro na garagem, e tinha um escritório do lado, tinha um degrau assim, e a gente ia guardar a moto ali dentro, né. E aí eu falei assim, não, pode deixar a moto aqui na garagem mesmo, aqui na frente de casa, que eu vou guardar a moto no escritório aqui.
Tranquilo.
De boa,
E aí,
boa.
Cara, o primeiro rolê de CG foi dar a volta na meia quadra assim e botar a moto dentro. E nunca tinha andado, não tinha nem YouTube, hein, cara. Acho que foi aprendizado ali, falei, o que eu faço aqui? O cara falou, aperta aqui, troca aqui, não sei o quê, papapá, pô, beleza. E começou, cara, essa foi a história, assim, tipo, de... Aí meu pai começou a liberar a moto, liberava pra andar na rua, né? Você pode andar das duas primeiras quadras aqui, então você ficava ali gastando gasolina que custava 60 centavos o litro.
Bons tempos.
Aí eu falava, ah, vou na casa de fulano, posso ir de moto? Aí ia, aí eu não podia ficar rodando pela cidade, eu tinha que ir até a casa de fulano, parar a moto e voltar da casa de fulano. E 10 quadras pra cima, 10 quadras pra baixo. Cara, e... Puta, não adianta, né, cara? Moto é...
Cara,
moto
acho que
é
nossa
fantástico.
Geração, nossa geração é uma geração que teve tudo mais ou menos parecido, né? Tipo, os bloqueios do pai. Ah, não pode, vai daqui até ali. Aí você dá três voltas no quarteirão na sala para dar uma. Você falou que deu uma só, mas você deu três. Eu acho que entrou mais ou menos ali.
Aí você dava os perdidos, né? Uma vez que você saiu. Tchau, só que, cara, uma coisa é São Paulo, né? Outra coisa é interior. Interior você não tem como fugir, né, cara? Porque hoje em dia você tem rede social, você tem aí as coisas que as notícias correm, internet, mas a notícia do interior corre mais rápido do que tudo isso.
É, não, então, as redes sociais do interior tem sempre as tiazinhas andando lá.
Que é muito as mais rápido. Sociais,
né? O Facebook já foi criado faz tempo no interior.
Cara, é muito, muito, muito mais rápido do que qualquer notícia.
Do Gustavo, vamos falar o que ele fez. A tiazinha contou para todo mundo. Gustavo está fazendo
não é
isso.
Face, não, é o Window Book, né? Tipo, na janela,
tá ligado? Não, você tá zoando, cara. Minha mãe trabalhava no mercado na época, e que era bem próximo da entrada da cidade. Você caía de bicicleta num bairro, sei lá, 2, 3 quilômetros para cima. Na hora que eu caí, ralava a perna, sei lá, ralou o joelho. Cara, a hora que eu chegava no mercado com a bicicleta, minha mãe já estava desesperada porque eu tinha dito para ela que eu quebrei a perna.
Você acha que isso acontece, como todo mundo sabe, eu moro no interior, né? Indaiatuba é um interior, mas tá pendendo.
Mas é moderno, né? Fancy.
Então, mas eu estava escutando uma história hoje, assim, de rabo, de sentido, aquelas histórias de ouvido, assim. O cara, rapidinho, o cara contou que ele estava na casa dele, chegou quatro viaturas na polícia falando que a mãe dele tinha morrido. Tava no hospital, acidentado, um negócio assim. Puta. Aí ele não entendeu nada, a mãe dele tava dentro de casa. Aí a mãe dele tava tudo bem, as quatro viaturas na porta da casa do cara. Aí ele descobriu que o ex-namorado da mãe caiu de moto sem documento, tava no hospital, levantaram pela placa da moto da mulher, acharam a mulher em casa achando que era ela que tava pilotando a moto. Enfim, resumo da ópera. O cara recebeu dentro da casa dele quatro viaturas da polícia achando que a mãe dele tinha caído de moto, a mãe estava dentro de casa, e quem estava era o ex-namorado da mãe no hospital. Isso é interior, continua igual. O negócio é muito
interior
louco.
É sinistro. Não, os caras. É que agora corre pelo Facebook, né? As notícias.
Sim, sim.
Então é muito mais rápido.
Você
tem
o Facebook, né? Também a televisão aqui no interior hoje é sinistro.
Você tem chance de ser marcado ainda no. Então, cara, foi isso. A história da moto começou com uma CGzinha. Essa CGzinha foi comigo pra Floripa. Depois de um tempo, eu levei essa CG pra Floripa.
Mas você foi
pilotando? A minha moto. Não fui pilotando no telaço. Que merda, cara. Me arrependo disso até hoje.
Você botou no carro, caminhonete, alguém levou?
Botei numa caminhonete e levei a moto. Botei na caminhonete e levei a moto. Pedi uma caminhonete emprestada. E. Não, ridículo, cara. Ridículo, ridículo. Se tem uma coisa que eu me arrependo na vida é não ter ido com a CG para Floripa. E a segunda coisa que eu me arrependo é não ter voltado com ela já com 24 anos. Que aí foi inadmissível, cara. Com 19 é uma coisa, mas com 24, você não voltar com essa moto de Floripa para São Paulo.
Eram outras épocas também, né?
Tinha que ter voltado, cara.
Não, Marcão, não adianta arranjar desculpa, não. Ó.
Não passa pano, não, Marcão.
Já vi um problema gigantesco aqui com o cara que criou compartilhamento, as coisas. Nem de moto o cara andava, cara. Já não vai dar
sinal, não.
Já perdeu meu respeito.
Tentei, eu juro que eu tentei.
Não, porque você é sócio dele, daí você precisa. Tá fazendo um meio de. Press tá relation fazendo... aqui da imagem dele, entendeu? Mas não.
Lembra que eu sou intruso, eu não passo pano pra ninguém. Eu só acho que, tipo, era uma. Era essa época 90 e quando que você foi?
Não, eu fui pra lá em 2004, cara. 2004, ridículo. Não, 90, não, 99.
Você se formou em 2004, é isso?
Eu formei em 2004, Então, 2004 dava pra ter voltado, cara.
Essa época, 99, era uma época meio obscura das estradas ainda e tal. Tinha
não.
Hoje, né?
Franga.
Hoje.
Não, mas...
Beleza, tô tentando, mas beleza.
Franga.
Okay.
Franga, porque eu voltava de carro, de Floripa para São Paulo e sabia o caminho, tinha feito 200
aqui
é vezes.
Caminho, ar-condicionado, aquela coisinha assim.
Ar-condicionado não tinha.
Não tinha os quebra-vento ali? Não tinha os quebra-vento?
Então, cara, assim, mas essa moto foi pra Floripa, rodou pra Floripa, em Floripa pra caramba lá. Essa moto aí tem umas histórias boas dela em Floripa. E, Inclusive, pô, tem caras.
Era um pouco. Deixa só anotar aqui motos.
Pausa.
Histórias
pausa
de Floripa.
Dramática. Pausa dramática.
Pausa dramática. Gustavo irá contar uma história de Floripa.
Não, eu não vou. Eu não vou contar nada. Não vou contar nada.
Umazinha você pode contar daí, vai.
Só uma, escolhe uma.
Magia, CG, Gustavo, uma. Faculdade de Economia.
Imagina
Federal,
só.
Velho. Eu acho que isso é legal, hein?
Tem uma andando de CG, não. Floripinha,
a CG,
ali na,
a CG
na,
ficava. Na a CG ficava na República, né? E aí você saía, você voltava lá, a moto não tava. Né? Os caras pegavam a moto e saíam.
É isso, velho.
Aí era compartilhada total.
Cara, eu tô falando, compartilhamento já começou aos 15, daí foi a ideia foi melhorando aí na faculdade, depois que ele saiu já tava montado.
Cara, quem morou em República compartilhava tudo, né? A ideia de compartilhamento em República, as coisas que a gente compartilhava, as coisas que a gente compartilhava em República, eu não sei se a hora permite, mas...
Pera aí, deixa eu ver, não, o horário não permite essas coisas nesse momento,
eu não, puta, não sei se vocês moraram em República, cara, mas olha, vou falar que é um negócio sinistro. E aí não tem nada seu. A ideia de compartilhamento ali ela é total. Não, é total. Não existe nada seu. É aquela que você sai para viajar no final do ano, você volta dia 4 de janeiro. Tem 25 pessoas na sua casa, nenhuma delas é moradora.
Tá principalmente em Floripa ainda.
Floripa, que era o lugar que todo mundo queria passar férias, né? Aí chega lá, sua cama, você não tem onde dormir, você volta pra casa, você não tem onde dormir. Você precisa de licença pros caras que estão lá, que você não sabe quem são. Mas tem que fazer uma entrevista com os caras para saber quem são. E a CG sumiu. A CG já tinha nessas horas aí, tinha ido. E aí, cara, tem cara aí que engravidou a mulher com a CG aí. O cara atravessava a Floripa aí, cara. O cara hoje é o cara famoso aí, velho. O cara hoje é
polêmica,
famoso.
Polêmica, assunto polêmico.
Você acha que essa fase você já despertou o quê para empreender? Tipo, de ter essa liberdade, ter esse relacionamento com a galera e tal, de compartilhar.
Compartilhamento de moto, não, tá? Não vou ser.
Afinal,
vou
dizer que pensei nessa época, assim, o motociclismo de... é liberdade. E liberdade é empreender, não tô brincando. fala aí.
Cara, eu não, assim, com certeza compartilhamento de moto nessa época, não era um negócio que tava na minha cabeça. Mas que empreendedorismo, certeza. Porque, puta, desde o primeiro dia da faculdade já eu me envolvi com isso, com empresa júnior e com essas coisas na faculdade de negócios, né? Eu era meio o cara meio fora do tipo, era o cara da economia que vivia com a pessoa da administração, né? Então, tipo, eu fui fazer economia, sei lá, acho que é porque era a matéria mais fácil lá, era para passar em Floripa. Tinha menos
candidato por vaga.
Era, puta, muito sussa. Tipo, olhei uns 3 anos para trás e eu descobri que em Floripa tinha de manhã e à noite. E aí o bom de gostar de número era isso, assim. As pessoas, se olhava candidato vaga, por exemplo. Candidato vaga do vestibular anterior, o de noite era baixo e o de manhã era alto, quantidade de candidato vaga. E aí, o que acontecia no ano seguinte? A galera corria para a noite e não ia para amanhã porque amanhã era fácil. Se olhava uns 2, 3 anos para trás, você via que o modelo era esse.
Já era modelo estatístico desde então.
Era um modelo estatístico. Pô, um ano é alto, outro ano é baixo. Aí você vai. O ano passado, de manhã foi alto, você presta para amanhã ou para noite? Você presta para amanhã. Vai ser burro de prestar à noite, vai subir, todo mundo vai para lá. E aí, cara, candidato vaga era ridículo. Entrou praticamente todo mundo, assim. Entrou muita gente. Então, assim, puta, cara, sempre foi empreendedorismo, trabalhei no Sebrae, em Floripa, puta, tive negócio de montar computador, esses rolos todos aí lá, pra fazer uma grana. Então, empreendedorismo sempre teve.
Dinheiro, tipo, você fez pela grana ou você fez pelo... Cara, não, eu quero ter um negócio, vida própria, autonomia, ou tipo assim, meu, eu acho que nessa fase de faculdade e tal, a galera, pelo menos eu falo por mim, eu trabalhava com o que tinha que fazer para eu poder ganhar minha grana e levar a vida que eu queria levar. não era nem por profissão, a seguir carreira.
Cara, não era assim, nunca muito de planejamento, não foi realmente, acho que é isso que você está falando, não era muito por planejamento, mas também não era pela grana, porque a grana era uma merda. Mas era um pouco pela oportunidade, né? Tipo, de você ver algo que... Fala,
pô, estão escutando minha filha de fundo aí?
Não?
Tá bom, então, não.
Melhor.
E era aqui, era um pouco... no quinto assim, o negócio é familiar, de vez em quando você vai ver alguém ali no fundo, vai trazer quinta outro, vai trazer uma cervejinha, quinta assim é aqui, é assim. Isso.
Quinta assim é originário de um grupo que ia para Tiradentes comigo de moto, aproveitando o gancho, e a gente se encontrava toda quinta assim, quinta não, por isso chamava quinta assim, quinta não, para falar exatamente isso que a gente está falando, contar as histórias de vida, de moto, falar do dia a dia, nada formal, tipo, era bate-papo dos brothers, por isso chama quinta assim. Depois de um período virou quinta assim, quinta também, e a gente começou a se encontrar toda quinta-feira pra beber.
Quinta assim, terça assim, segunda assim.
Começa a beber,
A gente abria o bar e fechava o bar na quinta-feira. Que a gente ia para contar as histórias sobre Tiradentes, que é o encontro de moto que a gente vai esse ano, que o Gui vai também comigo, tamo junto. Vamos dividir o quarto, olha que loucura, hein?
Não, mas ó, agora outro gancho, o Marcão falou de quinta assim, o Gustavo estava falando da parte financeira, então a gente não pode esquecer também o pessoalzinho que nos apoia aqui no quinta assim também, né? É importante isso falar, temos apoiadores aí como 4Ride, primeiro sistema de compartilhamento de motos do Brasil, provavelmente do mundo, também tem o negócio lá tudo de grupos de moto, você pode pegar outras motos, cara, é sensacional, se você não sabe, dá uma olhadinha aí, que depois vai também estar na descrição. Temos aí também o CR Mob, checklist automotivo. Eu sei bastante, porque eu já até fiz conteúdo por trás das câmeras disso, né? Então, já lembra, isso aí lembra o negócio do checklist, como entrar perfeito também para concessionária, loja de carro, checar avaria, manda mensagem por WhatsApp, todo o negocinho. Bom
e
demais,
aqui é casa
demais.
De ferreiro, mas não é espeto de pau, não.
É,
a gente usa check, a 4Ride usa check mob,
é claro.
CR mob, falar esse outro nome dá processo.
Corta,
ninguém viu, vai ter um pip na hora que ele falar isso. E também é claro o Go4Ride Moto Turismo aí, Canastra Experience, todo tipo de experience que você quer fazer uma coisinha especial, que nem a gente tá falando, fazer talvez um tourzinho especial com seus amigos, coisa que também dá pra fazer com parceiros de aluguel de moto e tudo isso daí, mas Canastra Experience vai ter em breve também, né? Então fica ligado. Eu já fui duas vezes.
Não
tem vídeo aqui no canal.
Tô cortando o cara que virou referência hoje de conteúdo de moto no Brasil. É esse cara
aí. Bikers Life, duas rodas pelo mundo.
Bikers Life, duas rodas pelo mundo. É nosso parceiro. O Quinta Sim tá dentro do canal Duas Rodas pelo Mundo, não é à toa. Porque a gente acredita que a parceria disso aqui vai ser gigante. A gente conta com você que está vendo a gente aí do outro lado para bater um papo com a gente na quinta assim. Se você tiver a fim de trocar ideia com a gente na quinta assim, coloca no chat aí e fala, eu também tenho negócio, eu também ando de moto, eu também quero falar, manda que a gente vai estar abrindo aí para a galera que não tem clichê, não tem, como não é clichê não, não tem selo. A gente quer os underground, cara. A gente quer a galera que é igual a gente, para trocar ideia e conhecer exatamente o que todo mundo tá rodando aí na vida, de andar de moto, de empreender, dificuldade, facilidade, enfim. Tudo que a gente vem falando aqui é para isso, é para a gente trocar experiência nesse sentido.
Aproveitando, vão ter mais alguns caras aí que estão com a gente aí, todo que você falou, desde o começo das lives de pandemia, perrengue, que deu muito sucesso, então esses caras vão estar aí de novo com a gente. Mas então vamos só voltar rapidinho ao gancho lá, falando do empreendedorismo. Acho que a gente até pode, se quiser, pular um pouquinho, a gente chega e fala, cara, qual foi aquele momento que você, Gustavo, que trabalhava com CLT, chegou e falou, cara, não aguento mais isso, eu quero, não precisa falar mal de empresa, nem nada, mas eu quero ser dono do meu negócio, eu quero ser dono do meu nariz. Todo mundo que eu já trabalhei com CLT aqui, todo mundo já trabalhou, sabe como é que de vez em quando é essa liberdade que nós temos no motociclismo, entendeu? Todo mundo busca isso em algum momento da vida.
Sei lá, velho, assim, também não foi nada muito planejado deixar de ser CLT, não tem nem o que falar mal do banco, inclusive, porque, puta, foi uma surpresa para todo...
Brincando.
São patrocinadores do canal.
Patrocina nós, Itaú.
Bom, mega, mega fã do banco, acho uma puta empresa.
Você tem conta lá ainda?
Tenho conta lá até hoje, a conta da Farhad é lá. É sem dúvida para mim, até hoje, o melhor banco, assim, mas. Mas foi as coisas foram acontecendo meio por acaso, assim, foi acontecendo meio por acaso, não foi planejado, foi surpresa para mim e para todo mundo, que quando eu resolvi sair...
Principalmente seu chefe, na hora.
Também, fui tentar negociar uma demissão lá pro cara, falou, me demite aí que eu quero ir embora, o cara falou, você tá ficando louco, onde você vai? Falou, me demite aí, falou assim, como é que eu vou te demitir, cara? Não posso demitir, como é que eu vou te demitir? Mas demite, cara, se eu não cortar, corta aí. Eu falei, eu te mando a merda, mas daí é justa causa. Eu falei, então, puta, então não pode. E, cara, não rolou demissão e pedi demissão. Mas teve um ponto ali, acho que comecei, né, ser promovido, crescer na carreira e tal, e eu olhava para frente a vida que os caras levavam lá no banco, as carreiras superiores à minha, eram carreiras que eu, cara, nunca tinha sonhado com elas, assim. Eu gostava de fazer as coisas, de meter a mão na massa, e não de ficar em reunião o dia inteiro, né? Esse negócio de. Nunca tive muita paciência para ficar em reunião mais do que 15, 20 minutos. Porque eu começava, não sei se é DDA, começava a dispersar.
Olha,
cara, telefone comigo mais de 15 minutos, eu me perco.
Isso é perfil de empreendedor. Empreendedor é inquieto, não adianta. Você enfia numa sala, você começa a ficar louco. Você começa a ficar, tipo, o que é isso, gente? Vocês estão querendo fazer, tipo, fazer o buy the bookzinho lá de ficar cumprindo tabelinha para ganhar grana no final do mês. O empreendedor não pensa no dinheiro, ele pensa em fazer. É exatamente isso, eu acho isso foda.
E meu trampo de Itaú era legal, porque era um trampo que não tinha rotina, né, cara? A gente tinha uma área, era uma área de estudos, né? Tipo, área de estudos especiais, não tinha nem nomenclatura, assim, caía uns negócios, só caía balão apagado. Eram uns negócios
É bom, balão apagado é bom.
que. Tipo, eram as coisas que, precisa explicar não sei o quê, precisa fazer não sei o quê, caía tudo lá. Né? Precisa ver se isso aqui faz sentido, joga lá. E aí, tipo, e dali a gente distribuía para as outras áreas de negócio. Então, era uma área que não tinha muita rotina, mas eu comecei a ficar muito tempo em reunião. E aí, cara, comecei a achar chato aquilo e tal. E até o dia que acho que minha filha nasceu, acho que foi a gota d'água aí. A minha filha nasceu em 2012 e eu tava aqui na Promatra aqui tal, e no segundo dia, primeiro dia, eu tava com a equipe do lado de fora fazendo reunião. E com a minha filha tinha acabado de nascer, estava no quarto do lado de dentro. E eu fazendo reunião do lado de fora com a equipe do Itaú por um negócio que, cara, eu falava assim, velho, tipo, puta negócio desnecessário, tá ligado? E é isso. E aí ali meio que acendeu uma luz assim de falar assim, cara, eu não vou ficar fazendo essa merda na minha vida e vou fazer outra coisa e sair. Então não foi muito nada muito decisivo. E daí para chegar no compartilhamento foram ainda mais uns anos aí, foram mais uns 3 anos. Você sabe a história por que que surgiu esse negócio do compartilhamento da Farhad? Eu te contei isso aí, Marcão?
Talvez no próximo capítulo, tô brincando.
Não, eu sei basicamente assim o que você sempre me falou. Tipo, você queria ter a moto, mas enfim, aí não
Então,
rolou.
mas da onde da, que tem uma, tinha uma empresa nos Estados Unidos em 2013 ali. Que eu encontrei ali em meados de 2015, 2016, começo de 2016, chamava Jupiter's Motorcycle. Tem um livro, acho,
Parou,
que
parou,
chama.
parou, parou. Eu,
Oi.
sócio do cara aqui do meu lado, não sei a história de como surgiu dela na cabeça dele.
Eu não
Cara,
ia
isso é
falar nada
muito
disso,
louco.
assim, eu falei.
Isso é
Eu
muito
ia
louco.
falar, não.
Não, eu tenho uma história, eu tenho uma história, eu sei de uma história do que é o que é o, que é o que a gente fomenta e alimenta, que é quando ele foi comprar, mas não o clique de quando construiu
Você
a ideia.
sabe a história que a Vanessa,
Boa.
a assessora de imprensa, manda aí pro pessoal, para ser bonitinho, assim. Ainda tem a
É.
história que o Gustavo vai contar.
Cara, mas depois de 4 anos já, Gui, já era, velho. Agora já era. Agora eu vi o que vai cair deita, não dá pra mudar.
Não, já tava. A ideia, tipo, eu comprei uma moto em 2012, eu tava no Itaú ainda. Eu
Sim.
comprei a minha moto, que eu tenho até hoje, comprei, e eu fui pra comprar a moto. Eu queria, meu sonho era uma 1200, né? Eu queria comprar uma GS 1200. Uma Triple Black 2012, que o Marcão teve uma
BMW,
e
check.
jogou fora. E aí eu fui para comprar essa Triple Black, E aí eu cheguei lá, cara, comecei a fazer conta. A moto custava 75 mil na época lá. É, essa é a Adventure, né?
Adventure 2006, é, eu tive uma dessa.
Essa era a mais linda, tem uma aqui em cima. E aí, cara, fui pra comprar essa Triple Black aí, e puta, 75 pau, tal, tava com a grana, tinha recebido o bônus do banco lá, não sei o quê, tava com dinheiro na mão. Aí cheguei na concessionária, minha filha pequenininha, assim, a gente levou ela no bebê conforto, tal, num sábado, eu ficava olhando pra moto, assim, aí eu fui lá e coloquei a Triple Black 1200 e a Triple Black 800, uma do lado da outra. E afastei e fiquei olhando pras duas. Afastava e ficava fazendo conta. Assim, cara, puta, 75 pau. Aí, beleza. Juros na época estava, sei lá, 16% ao
Vixe,
ano.
vixe.
Aí, cara, você começa a fazer conta, fala, puta, seguro, depreciação, puta, custo do dinheiro, não sei o quê. Eu falo assim, porra, essa 1200 parece ser meio grande para usar no trânsito. Na época ninguém roubava BMW, né? Na época eram cegados. Pô, 2012, cara, seguro era
Fazer uma pausa
ridículo.
aqui. É muito louco, né? Porque pensar nisso naquela época em custo do dinheiro, isso aqui era, meu, é
Ah,
novidade.
mas era
Era só
bancário, né,
para quem
cara?
é, então, é só por quem está na
Eu era
atividade
bancário.
disso mesmo, né?
É isso. Vivia
É
com
só para quem.
dinheiro, só mexia com dinheiro, né? Não tem jeito. Eu faço conta de papel higiênico no supermercado. Tipo, pacote de papel higiênico. Eu divido. Você nunca dividiu? Ah, neve com
Quanto unidade?
16, neve.
Ah, tudo
Quanto
bem.
custa a unidade? Pô.
Beleza, unidade, beleza.
Cara, eu quero ver se o
Responde, né?
negocinho vai ser macio o suficiente ali para tomar
Não,
conta
essa
direitinho.
conta. Não. Mas não, vamos lá. Não é mudar a qualidade. É dentro da mesma qualidade, você. Porque tem o pacote de 8, de 4, de 16, de 32. E em geral, o de 32 é o mais caro de todos.
É o mais
Que
caro.
os caras são filha da puta. Ah,
É.
conta. Pô, você brincadeira, esse negócio de mercado é legal pra galera. Esse negócio eu me divirto. Mas é meio surta assim, porque você fica muito tempo lá dentro. É, mas meu pai é muito
Não tem
pior.
janela, não tem nada mais justo a gente
Não.
ficar lá dentro mais tempo.
Você vai entrar no seu pai, aí nós vamos
Não,
ficar
não, não
num
vou. Meu pai é
podcast
muito
de
pior.
7 horas.
Mas, tipo,
Mas é muito
cara,
bom, é muito bom.
você
As
vai fazer
histórias
uma
são boas.
conta de. Você vai fazer uma conta de comprar um iogurte lá. Ah, 900 ml. Beleza, custa X. Aí você olha o de 180 ml e você multiplica ele por 5, é mais barato, cara. Porra, pra que eu vou comprar um trambolho daquele grande se eu posso pegar um pequenininho e sair tomando?
É
Né? Não
porque a
tem
gente
lógica.
tem a estratégia. Eu tenho 20 anos de varejo e suportando tudo que você está falando. É a estratégia, porque o cara acha que ele está ganhando volume e as diferenças de valor às vezes são pequenas, porque o cara não percebe, mas na margem total do varejo isso vai lá para cima. É muito louco, porque os caras eles estão preparados para ludibriar no ponto de venda o cara que está comprando, achando que ele está comprando mais por menos. Isso é
É
um pouco
isso.
do mote do varejo no Brasil, não tem jeito.
Mas tem
Segue
também
lá.
outra coisa, né? Não sei se você já viu aquele negócio, o carinha tem assim, ó, 1 por 10, 1 por 3, 2 por 7 e 3 por 10. Você já viu esse negócio? Vendendo os negócios, né? O cara chega, nossa, pô, o carinha aqui de 10, o cara, eu vou comprar 3, não, prefiro comprar 3 vezes 1 aqui. Ele só tava querendo vender 3 do 1 e você fica induzindo ao cara a comprar mais, né? O negócio é fogo também.
Ah. Então, cara, é isso, assim, essas contas sempre fizeram parte meio do dia a dia, assim, né? E eu fiz a conta com a moto, no final das contas, o sonho era 1.200, sair de lá com uma Triple Black 800. É, porque, puta, ia me custar. Aí começou, né? Ia me custar 20 pau na garagem a ter aquela moto em casa, a GS 1.200 na época. 20 mil por ano se não usasse, né? É, e aí eu falei, cara, 20 pau é muita coisa, né? Eram
Eu vou
alguns
falar para
meses de
você que
trabalho.
nessa época aí que você está falando, assim, raro era os caras que rodavam muito, na real. É, eu lembro,
Pode ser.
tipo, porque era muito. Hoje a gente está muito incentivado
Sim.
pelo meio. Aquela época não, você tinha moto, eu lembro que eu tinha moto para dar um rolê grande por ano e um bate-voltinha perto no domingo, às vezes um final de semaninha aqui na praia e volta. Não era essa coisa de tipo, puta. Para o trampo na quarta-feira e vamos viajar da quarta até domingo até o Rio do Rastro. Cara, eu fiz o Rio do Rastro 2006, aquela porra ninguém nem sabia que existia aquela merda. Sabe, tipo, meia dúzia de cara, tinha um
Ah,
amigo
já
só.
tava, cara, já tava rodando de moto já, hein?
Não, Cara,
eu tava rodando bem já. Tinha ido pro Nordeste duas vezes de V-Strong, já tinha ido pra Argentina.
Não, você, pra, isso, tudo bem. Falou que as pessoas que eu conheci, esses meus amigos da quinta sim, eram amigos que viajavam só de uma vez por ano. Era só pra tirar bem.
Entendeu? Não, também, né? Viajava nas férias do banco, né? Uma vez por ano é padrão, né? Mas usava moto no dia a dia. Então, tipo, eu tinha a V-Strong pra usar no dia a dia, cara. V-Strong no dia a dia você que esquentava até a alma, né? E aí, bom, e no final, cara, entrou essa GS. Mas aí começou essa história um pouco na cabeça de falar assim, puta, mas eu queria ter uma 1200, né? Ali começou meio que martelar na cabeça de falar assim, pô, será que não faz sentido isso? E meio que, puta, adormeceu. Aí eu vi esse cara, fui procurar fora do Brasil, ver se tinha alguma coisa de compartilhamento. E eu achei esse cara da Jupiter Motorcycle, que era um cara em Nova York, que ele fez a... ele tinha essa propriedade compartilhada de moto em Nova York. E tinha umas Moto Guzzi, uns negócios desses. Ele fazia um esquema um pouco diferente, um pouco acho que do que o Marcão começou a fazer aqui na época na Go Motorrad, que ele vendia uma... Ele vendia uma assinatura. Ele vendia uma assinatura, você ficava membro do clube dele lá, e aí você, membro do clube, você alugava muito mais barato, né? Ele tinha um aluguel de moto também e tal. Mas ele começou com essa história de compartilhamento, tinha um desenho de compartilhamento. Isso em 2016 eu achei esse cara. Aí fazendo churrasco aqui com o pessoal aqui em casa, tal, com o Edu, que o Marcão conhece, com o Giga, a gente se reunia uma vez por mês, que a gente tinha aquele clube de carne lá, e chegava carne 2 kg todo mês aqui, a gente fazia um churrasco para consumir.
Aceitamos patrocínio da Swift também, viu, só para avisar.
Não era Swift, tinha um outro nome, mas era, a carne era boa. Era um negócio desse aí, clube de churrasco. Carne era boa, cara.
Tem.
E aí a gente conversando nesse papo e tal, e o Du sempre foi um cara do empreendedorismo também, de escalável, não sei o quê. Ele falava, pô, esse negócio não é escalável, dividir moto por quatro, não, montar um aplicativo, aí o cara vai alugar a própria moto dele, e aí, pô, não sei o quê, começou essa história. E aí, cara, mas eu comecei com essa história do cara da Jupiter, e aí quando eu decidi fazer a 4Ride, que não chamava 4Ride no começo, foi um pouco...
Tem resquícios ainda hoje.
Tem, de vez em quando você caça um site, aí tem uns negócios espalhados. Cara, meu
apelido. Direto do baú do compartilhamento.
Mega narcisista, e eu demorei quase um ano para descobrir que era narcisista. Não, foram 6 meses. Mas meu apelido é Pena. E eu falei assim, cara, já que eu vou viver de moto, eu vou viver da Pena Motorcycle.
Nossa senhora, espera só um pouquinho, deixa eu entrar no site, eu vou colocar o print aqui pra vocês na tela. Não,
é tipo mais ou menos o cara monta a loja da esquina, sabe, Gustavo Motorcycle.
É isso, Gustavo era Motos. Isso, eu vou viver de moto, vai ser a Pena Motorcycle, e tanto que você olha o logo da Pena Motorcycle, eu vou achar, se procurar deve ter aí, é igualzinho da 4Ride, só troquei o Pena por 4Ride depois.
Arquivo confidenciais for Hyde.
Aí aprendi a fazer um site no Wix ali e tal. Aí falei, vou lançar. Nessa de vou lançar, eu acompanhando aquela Jupiter direto, né? Cara, eu falei, vou montar esse negócio, vai dar certo no Brasil. Aí eu entrei no site da Jupiter e o cara com um anúncio lá. Devido a alguma coisa, a lei, a nossa vontade, tivemos que encerrar as atividades.
Tipo, baixa demanda. Falei, ninguém comprou.
Porra! Eu falei, cara, não é possível. Nos Estados Unidos não deu certo, tô fodido. E aí.
Não tem maior incentivação.
Você sabe que é muito louco. Deixa eu fazer um parênteses igual dos Estados Unidos, você tá falando. Você lembra aquela ideia que a gente conversou que lançaram no Brasil, que é a história do site que aluga moto do que aluga?
Aham. Uh-huh.
Olha no site da Eagle Rider quando você tiver a oportunidade.
Uhum.
Cara, todo mundo entrou com esse negócio agora.
É um negócio. Isso aí é bem velho, cara. Isso aí tem muito tempo. Tem bastante gente tentando há muito tempo esse negócio aí de alugar a própria moto. Esse é antigo. Eu lembro da época das pesquisas lá. Que aí eu lembro de ter visto isso. E não sei se vira muito lá fora, tal, mas tem alguns começados, assim, de verdade.
Segue aí. Pena. Bora.
E aí, cara, né? Eu encanei, né? Falei, porra, velho, vou começar um negócio. Deu aquela buchada, sabe? Você fala assim, puta, velho, deu ruim lá nos Estados Unidos, eu vou começar esse negócio aqui. Falei, quer saber? Ah, essa frasezinha aqui, due to something against our will, né? Tipo, falei, não, muito, muito vago, vou achar esse cara. Aí fui pra internet, fui achar o cara que era o fundador. Achei o cara no Facebook, acho que foi, chamei ele e falei assim, ó, quero te ligar no Skype, quero bater um papo contigo. Aí, pô, liguei pro cara no Skype. Aí conversei, bati um papo com ele e tal. No final ele veio querer me vender o site da Júpiter, que tava tudo pronto já, né? Site de reserva e tal, ele falou que tava disponível para venda. Mas o que aconteceu foi uma treta de seguro. E teve um problema sério com o segurador lá fora. E acho que teve um acidente e tal, e a seguradora, no final das contas, não quis mais comprar o risco. E aí foi o melhor conselho que me deram antes de começar. O cara falou assim, olha, você foca na seguradora porque esse é o ponto central do seu negócio, né? E aí eu fiquei pensando, pô, Estados Unidos os caras fazem seguro de dedinho do pé, velho. Né? Fala, eu gosto dessa unha, eu quero fazer um seguro dessa unha para não perder essa unha. Os caras fazem. O mercado de seguro do Brasil embrionário, né? Tipo, tá engatinhando ainda. E, pô, se o cara nos Estados Unidos não teve seguro, puta, eu tô ferrado, né? E aí começou a saga de conseguir seguro pro negócio no Brasil. Então, puta, acho que o principal aí...
Interessante isso.
Nada começa do zero, né? Você já tinha aqui no Brasil para carro, para avião, para imóvel, né? Então, a gente não tinha modelo jurídico, nada, mas... tinha um cara lá fora que já tinha tido essa ideia de compartilhar a moto, e Nova York faz muito sentido, porque tem 3, 4 meses do ano lá que você não usa, né? Que é neve pura, ninguém quer nem saber de moto, né? Então, ele chegou... Então, cara, a 4Ride começou por aí. Acho que foi o embrião aí, foi a Júpiter.
Isso é um dos negócios do empreendedorismo que a gente vê, né? Tipo, de vez em quando... um negócio que você nem estava pensando que é a chave, pode ser a chave maior, que você pode ter um toque, né, desse negócio. Imagina, você monta toda a estrutura, daí, tipo, o seguro, que é um negócio teoricamente pequeno, é a maior parte.
Os advogados são o maior exemplo disso, né, que eles falam sempre que nada se cria, tudo se copia. E, tipo, os caras nunca digitam um processo do zero, sempre dá uma puxada de uma coisa para outra. Eu acho que empreender tem um pouco disso, né? Você acaba tendo que aprender com os outros para você poder chegar em algum lugar, porque se você sozinho é difícil. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o aluguel de motos, eu assumi todos os riscos, né? De colocar a moto alugada, de colocar a moto preço alto, moto cara, ninguém tinha, não existia. Tipo, os dois caras que tinham antes que eu, eles literalmente, tipo... o risco era muito mais alto e os caras se jogaram do abismo, assim, saíram fora do mercado, né? E aí a criação do compartilhamento, que eu chamava de compartilhamento, que foi onde a gente se cruzou, eu e o Gustavo se encontramos aí, foi por conta disso. Eu falei, cara, preciso ter uma brecha de tipo, eu preciso ter a moto compartilhada e a moto para locação para poder ter um faturamento, para poder garantir o que eu estou gastando. Chega uma hora que a conta não fecha, né? Então, empreender tem isso. A gente acha que o ciclo ele de retorno é rápido, e quando você vê, ele demora mais
do
que você imagina. E aí, mas tem coisas que também é o contrário, né? Tem coisas que, tipo, você, o cara dá certo, e aí tá cheio de, vamos falar que tá cheio de podcast, cheio de cara falando que ganhou 1 milhão em 3 meses, 6 meses, fazendo. Hoje é muito comum, né? O cara fala, ah, eu mexo com internet, mexo com investimento, mexo com não sei o quê. Só que 10 caras deram certo, o outro 1 milhão e meio. Eu até lembro de um meme de um moleque da internet que pegou essas dicas de TikTok, né? Que ele tinha uma CG, aí lembrando, parafraseando, a CGzinha 125-95, ela lavador de
Lendária, já
carro.
lendária do Gustavo.
Aí ela lavador de carro, moleque. Aí ele foi, pegou a CG, vendeu e foi investir na bolsa. Aí mostra ele filmando de volta, ele lavando o carro, começando tudo de novo. Então, assim, tipo, galera, dá uma. Existe hoje uma construção de internet, de empreendedorismo, de investimento, de tipo de acerto, que, meu, 90% não é isso, né? Eu acho que esse é um dos nossos motes aqui, de falar é isso, falar a verdade. O real é, Quanto tempo, aproveitando esse gancho, né, que é o que eu queria fechar contigo, é, tipo, você acha que valeu a pena você, tipo, construir a Forride e mudar a tua vida e se foi dentro da tua expectativa de tempo, de retorno, de empreender, de se estabilizar, foi acima ou abaixo do que você projetou? Acho que isso é uma coisa que a gente, tipo, que eu
Mas
acho
muito
interessante.
abaixo, muito abaixo, muito abaixo. Expectativa era um negócio, expectativa do empreendedor, tipo, primeiro você acha que você vai explodir, né?
Jogando dinheiro. Hoje estaria o quadrinho cheio de com umas notinhas de 100 assim atrás.
Eu tenho uma gratidão enorme pela minha advogada hoje, que a gente tem, hoje a gente faz collab aí, né? Ela ainda é advogada e eu trabalho com ela também um pouco com questão financeira, mas eu convenci ela, você vê quando o cara tá motivado, né? Eu convenci ela a fazer os trabalhos para mim lá do jurídico todo da Forride, que teve empresas de advocacia aqui que cobraram, puta, começou em 70 mil as conversas aqui em São Paulo, e era 70 mil para me dizer o que fazer, né? Não, eu não vou nem fazer, eu vou te dizer o que você tem que fazer. E aí ela fez por um valor, mas muito abaixo. E eu combinei um variável com ela. Falei, tô indo para o Salão Duas Rodas em 2017, isso. Vou lançar esse negócio lá.
Tava lá.
E gravamos um vídeo junto, né? Ainda lá no, com o Marcão. Marcão era. E Marcão tinha um cameraman próprio, velho. Tipo, era um cara que já que tava
É
no
o que
mercado.
posso você convencer ele, ao mesmo jeito que você convenceu a advogada. Ele tava começando, eu falei assim: ó, vamos junto um salão de 12 ingressos, a
Vamos
gente vai no.
estourar, vamos estourar, vamos
Era
estourar,
isso.
cara.
Tipo, o cara tava começando. Também, né? Desculpa te cortar, mas o cara tava
Pois é.
começando, era meu parceiro, eu emprestava um escritório de uma outra empresa que eu trabalhava para ele, chamei ele, dei os ingressos, paguei a comida, eu paguei a vaga, lei, valeu, se você estiver vendo, parceiraço, adoro ele, puta que pariu, moleque, eu conheço há muitos anos,
Bom,
e
moleque, é bom.
ele comprou a ideia, ele foi lá, eu acho que empreender tem um pouco disso, você tem que
É isso.
convencer as pessoas de algo que você já tá convencido e ninguém tá convencido, né? Tipo, ninguém tá, todo mundo cagando pra você, fala assim que você é louco,
Não,
você tá
cara,
maluco.
2017 foi maluco. Assim, ela foi, e aí eu falei, só pra fechar dela, né? Eu combinei com ela uma percentual de vendas, então eu falei assim: ó, eu vou pro salão, cara, eu preciso vender 10 motos. Se eu vender 10 motos para 40 pessoas, eu vou ganhar aí 10 mil por mês, e puta, eu vou ganhar um FII ainda na compra de cada moto na época. E aí, cara, estourei. Vou sair do salão ali com 50 mil no bolso, com 10 motos rodando, tudo funcionando perfeito. E eu te pago, eu te dou o resto que falta aí no variável. Cada moto que eu vender, você fica com X. Ai, vendi zero motos no salão em 2017. E aí, cara, mas foi um lançamento que no final deu muita coragem de continuar, né? Pô. Tinha ali pelo menos umas 20 fichas preenchidas no salão. A gente pegava a
Você
ficha
tem essas fichas
preenchida
ainda,
de
não?
interesse. Tenho. Tinha até esses dias atrás, acho que eu joguei fora.
Não, sério? Hoje podia
Acho que eu
resgatar
joguei.
esses caras, contar a história, mano.
O Gustavo era o sistema de CRM dele, ele não deu muito, não foi pra frente ali.
Mas eu tenho e-mail, eu tenho no Excel, né? Eu não tenho
Claro,
no.
claro,
Não tenho
claro,
a.
claro, claro, claro.
As fichas eu acho
Entendi.
que eu rasguei tem um mês mais ou menos. Mas eu tenho no Excel. E aí, pô, os caras preencheram ficha tal, de interessado das motos, não sei o quê, papá, falei, porra, animal, estourei. Aí, só que, pá, puta, tava ali, não tinha seguro direito, tava com seguro da Suhai, eu tava meio bundão pra vender. E aí, acabou num. Aí, tipo, no final, vendeu uma moto e começou em janeiro de 2018. A gente comprou a moto em novembro, né? De dezembro de 2017, ali a primeira. Mas é muito doido, cara. A expectativa era de 10 motos, sair com
Qual
zero.
foi a primeira?
Então,
Qual
mas
foi a primeira? Qual foi a primeira?
Uma
Qual foi a primeira?
GS 1200 Premium.
Mas tem uma coisa disso que eu acho que é principalmente importante pro pessoal que empreende, né, cara? Que, tipo, normalmente sua expectativa é muito mais alta, mas a partir do momento que você realmente está empreendendo em algo que você realmente acredita ou tem uma paixão por trás, eu acho que isso aí facilita muito mais fácil de se suas expectativas foram extremo, suas expectativas foram extremamente abaixo do não, o real foi extremamente abaixo das suas expectativas.
Eu tenho
Se é
uma
um
história
negócio que
abaixo.
você ama tudo isso, você não concorda que isso ajuda você a continuar, então, querer fazer o negócio.
Esse é um ponto que eu vou falar. Eu vou tomar a palavra aqui e vou falar, porque o Gustavo me resgatou. Quando eu falo que ele me resgatou, é porque eu estava fechando todos os negócios, porque eu já estava 6 anos trabalhando com moto, e 6 anos tendo que trabalhar com várias outras coisas além de moto, tendo que investir, porque o mercado de moto no Brasil, até então, ele funcionava baseado basicamente em compra e venda. Né? Não tinha mototurismo, não tinha esse negócio de equipamento louco que tem hoje. Você tinha, cara, era muito, muito, muito limitado em 2017. Em 2017, quando eu encontrei o Gustavo no salão, eu tinha empresa de locação de motos com esse parte de esse tipo de uma assinatura mensal e que não, cara, patinava o tempo todo, eu acabava usando as motos. E aí o gancho para o Gustavo é, até que eu tinha desistido, tinha parado, ia vender as motos, porque entrou um player muito forte no mercado de locação. Eu já estava no processo de locação de moto. Dos meus clientes passava aluguel desses caras, porque já não valia a pena eu ficar botando tanto dinheiro e estrutura num negócio que não estava me dando retorno. E aí o Gustavo me resgatou dizendo o seguinte: não, para aí o que você está fazendo, vamos conversar e vamos se juntar. Mas a minha pergunta para ele é: que a gente já conversou várias vezes, até teve um dia que ele me mandou um memezinho dizendo o seguinte, cara, como é que era? Enquanto você gosta do que faz. Como que é? Não transforma.
Ah, não. Tem um amigo que postou esse negócio. Puta.
Isso é engraçado. Cara.
A frase é, principalmente, o normal. Trabalhe com o que você gosta, que você nunca terá que trabalhar um dia sequer na sua vida. Isso, essa frase você já ouviu, né, Gui?
Já.
Trabalhe com o que você gosta. Então, e aí o cara mandou pra mim um negócio assim. Trabalhe com o que você gosta, que você nunca mais vai gostar daquilo. Você vai passar a odiar aquilo, tá ligado? Trabalhe com o seu principal hobby, que você vai passar a odiar o seu hobby.
Você quer deixar de ter um hobby, trabalha com isso.
Quando o Gustavo me mandou isso, eu dei risada, mas é verdade. Eu cheguei num ponto onde eu passei a não gostar mais do que você tá fazendo. Porque quando empreender, cara, tem uma hora que você tem que dar retorno. Ou seu negócio tá errado. Ou você fez um negócio que não funciona, ou não é a hora do negócio. Hoje você olha para o mercado de locação de motos, cara, em 2017, quando eu comecei, 2016 para 2017, isso. Cara, não tinha mais ninguém. E era impossível os caras falarem, nossa, mas como assim? Não tem ninguém. Ninguém aluga, não aluga. Cara, hoje você está um atrás do outro. Tem um monte de cara entrando, um monte de cara colocando e compra a frota, e aumenta a frota, e tem demanda. Então, assim, cara, demorou 6 anos praticamente para o mercado começar a aparecer. Não é nem maturar, porque ainda tem um mercado gigante pela frente, né? Mas o gancho é esse. Tipo, e aí? Ser empreendedor com o que você tem como paixão, o que que influenciou, o que que te influencia? Porque a gente sabe, né, todos os dias, tipo, as quintas sims, que são as quintas de garagem, que é a quinta que a gente está lá, que é um dos motes disso também, que a gente está fazendo aqui, que é o dia inteiro arrumando moto, calibra, não sei o que, tem todo um trabalho que quando a gente anda, a gente faz para uma moto, né? E hoje a gente faz para frota. E aí?
Cara, assim, vamos lá. Você pensa muito, você não faz nada, na real, né?
Tem sempre uma desculpa para não fazer, né? Isso que é o negócio.
Tem sempre uma desculpa para não fazer, exatamente. Então, o ponto principal aí é a gente. Óbvio que tem problemas, né? Você tem que lidar com coisas que você não gostaria de lidar. Para mim, eu ia andar só de moto, né? Legal era andar de moto e ter várias motos na garagem. Uma vez que você conquista isso com tudo que a gente conquista, acho que a gente fala, ó, quero muito comprar uma coisa, né? Isso eu tenho na cabeça desde sempre, assim, falo assim, puta, nossa, eu sou louco nesse carro. Aí você compra aquele carro. Você trabalha, compra aquele carro. Cara, comprou.
Já era.
Acabou. É o seu carro. Você matou o sonho. Tipo, comprei a Ferrari. Tá bom, pergunta pro dono de Ferrari se ele tem a mesmo tesão na Ferrari que ele tinha de quando ele comprou a primeira vez. Né? É isso. Cara, ele já andou de Ferrari ontem, então, como que chama aquele? Tem um professor da USP de filosofia, o Clóvis de Barros Filho. Ele tem uma história da pamonha, que é ótima.
Aqui não é só moto, empreendedorismo. Aqui você sai aprendendo
filosofia,
algo.
Filosofia, meu amigo.
Filosofia. É isso.
Você já viu essa história desse
Gustavo
cara da
Pamonha?
Você viu? Não, é sério, você viu a história desse cara da Pamonha? Já viu? Você viu do Cláudio de Barros Filhos? Conhece, cara?
Não.
Ele, não. Que ele fala muito sobre felicidade e tal, esse negócio. Cara, é muito legal. Não. Esse cara, de verdade, foi o cara que me fez sair do Itaú. O Itaú. Não, o Itaú deu um puta tiro hashtag... no pé, cara.
Eles chamaram pra fazer uma palestra assim, lá e você falou assim:
Exatamente.
Olha o que eles contrataram ele pra uma palestra, um negócio assim?
Vixe. É exatamente isso. Eu fui uma palestra aqui no. Cara, como que é aquele shopping aqui do lado do. A gente foi fazer um evento no Itaú aqui. Não, que Cidade Jardim, lá na estrada lá do Serra Azul. Tem um shopping, tem um hotel ali, que é hotel de evento e tal. Não era nem ali. É outro, em Campinas, mas não era ali. É um outro grande de Campinas que faz Vitória. Evento direto. É outro. Aí, cara, sei lá, evento da área, da diretoria lá, da diretoria inteira, não sei o quê, para levar esse cara. Não era nem diretoria, era da área de pessoa jurídica inteira, não sei o quê, da vice-presidência. Cara, muita gente levar esse cara para dar palestra, falar sobre felicidade para bancário. Ali, cara, assim, até ali você tava trabalhando pilhadão, tal, não pensava em nada disso. Aí o cara vai e começa a contar a história, tipo, começa a contar umas histórias. Vale muito a pena assistir os vídeos desse cara no YouTube. Ele é muito louco. Primeiro que ele é muito louco. É, professor de filosofia, normalmente é muito louco.
Uma pergunta, parênteses, um segundo. Você acha que você foi o único que saiu
de lá? Não, certeza que não. Certeza que não.
Imagina um tiro no pé gigantesco.
Eu não tenho dúvida. Assim, se o cara não saiu naquele. Né, a gente às vezes demorou um pouco até para sair, porque acho que ele veio um ano e pouco para sair.
Você sabe que até teve cara que não deve ter saído sem saber que foi motivado por isso.
Pode ser, é bem provável.
Que tava assim, ah, então eu vou sair, mas não sei por que eu tô saindo.
E fechou com muita coisa que eu sempre tive na cabeça, que a gente brincava muito. Economia tem um negócio na economia que chama escola das expectativas racionais. E que isso, sem entrar na parte chata, mas assim, é que você a coisa só causa efeito se ela não é esperada, né? Se você faz algo que o mercado ou a economia já espera, você não, o efeito seria se você não fizesse. Então, uma vez que você faz o que já é esperado, já é esperado. Você não está surpreendendo ninguém e segue a vida.
Assim está surpreendendo, hein, Gui?
Quinta sim, bombástica, bombástica.
Empreendedorismo, moto, puta que pariu, tá mais do que a gente.
Fora da lei também, que não podemos esquecer que o fundador da 4Ride não usa
andava de moto. Tem que não, de eu moto, parei a história, mas eu fui preso com 17 anos e meio.
Não, isso fica para um próximo quinta sim, sem dúvida alguma.
Eu fui para a juíza teve que dar o aval.
Não, sem spoiler.
E aí nesse negócio da escola de expectativas racionais e economia, que é um negócio maluco, que fica na nossa cabeça o tempo inteiro, esse cara começou a falar de felicidade e tal, não sei o que, né, da economia. E aí, nesse papo de felicidade, ele conta uma história da pamonha, cara, que vale a pena ver no YouTube, que ele fala assim, ó, puta, eu gosto muito de pamonha. Aí, beleza, você vai lá, ele contou no Jô essa história da pamonha também, muito boa. Aí eu gosto muito de pamonha. Você para no castelinho da pamonha ali, que agora acho que quase fecharam todos. Aí você para no castelinho da pamonha e come a primeira pamonha. Cara, a primeira pamonha te dá uma sensação de, porra, fantástico, velho, a primeira pamonha. Né? A primeira pamonha que você gosta, cara, é aquela sensação fantástica. Aí você vai lá e, porra, você gosta pra caralho de pamonha. Pede a segunda pamonha. Cara, a segunda pamonha você já come, mas aquele efeito da primeira pamonha já morreu.
Já.
Aí ele começa a história e fala, na oitava pamonha, você já tá odiando pamonha. Se você comer 8 na sequência, você já passa a não gostar de pamonha. Você não sabe porque você começou a comer a primeira. Você já quer... Vocês caíram ou você tá brincando de
não,
videozinho aí?
Eu tô aqui.
O Gui, cara, tá brincando, relaxa. De desaparecer tudo. E aí o cara começa a brincar com essa história de oitava pamonha. Por que dessa história toda? Fala assim, brincar de moto, assim. O sonho era ter uma garagem cheia de motos. Hoje a gente tem a garagem cheia de motos, e a gente consegue sair com a moto que a gente quer na hora que a gente quer, né?
Pra fazer o que a gente quer.
Mas principalmente dia de semana ali, se você quiser rodar com uma moto de quarta-feira, se ela tiver ali, você roda. E, cara, é as motos que todo mundo sonha em ter, a gente tem na garagem da 4Ride hoje. Então, assim, virou bunda. né, no fim das contas, assim, a gente gosta muito daquilo, mas assim, o acesso àquele sonho que era impossível de você sozinho ter 10, 20 motos na garagem, ele hoje virou, cara, dia a dia.
Não, né? eu falei isso pro Gustavo. Eu falei, a gente já conversou sobre isso. Esse é o ponto. Eu sonhei um dia em ter uma garagem cheia de motos, de verdade, assim, de ter uma de cada modelo. De ter uma, eu vou falar bem claro para vocês não falarem que eu sou hipócrita. Eu sonhava em ter uma Fatboy na minha garagem. E ter uma
não, a gente percebeu isso quando você vem te ver você andando de Fatboy.
Eu sei, eu adoro.
A gente percebe que isso é um sonho antigo.
Uma moto de encaixa, sabe quando encaixa aí? Tava tão
encaixa. Encaixa, ó, olha a barba.
A barba dele era pequenininha quando ele comprou a Fatboy, agora já tá aumentando.
Entendi, ele chega com a GS. Meio puto, assim, senta na Harley e começa a rir, então, é instantâneo.
Esse é o ponto. Assim, na verdade, existe sim o compromisso em fazer o melhor, entregar o melhor serviço. Existe a parte de diversão, que é onde a gente usa as motos, que é o que você está falando, pegar, sair. Mas existe também aquela coisa, tipo, quando alguém pergunta pra gente sobre a moto, a gente tem que estar ligado, porque o cara, ele tem uma percepção diferente da gente, né? Uhum, é muito louco. Sim. Existe uma comparação o tempo todo. Falando de moto em si, entre três motos, Diavel, Rocket e Fatboy. Na percepção de quem está com a gente, as motos são muito parecidas.
Pessoal, só para avisar, saiu ontem no meu canal comparativo Rocket, Diavel, no meu canal aí.
Faltou a Fatboy.
Não, aqui daí depois eu que saiu, eu coloquei as duas, porque as duas. Que a Fatboy pra mim é um pouquinho assim, mas as duas são muito parecidas. Não sei, eu coloquei número e tudo, essas coisas, daí as duas são muito parecidas, cara.
Olha lá, só acessar lá, depois deixa o link.
Mas depois, sem dar spoiler, depois você conta esse. Bom, vamos lá, vai. Mas você continua. Acha que de andar elas são parecidas?
Não, eu não acho que são parecidas. Pelo contrário.
Eu também não.
Mas
eu também
as motos são totalmente diferentes. Só que o que acontece? Em estilo. Por ser motos baixas, motos de pneu largo, motos de ciclística curta, de entre-eixo curto. Tem uma série de coisas que trazem para a moto um perfil de uso que parece igual, mas não é. Quando você coloca na estrada, a gente que anda na estrada sente isso.
É mas diferente. Enfim,
aí voltando aqui, só para a gente não perder. O fato é, quando você fala que isso virou bunda, isso te influencia no seu negócio ou não? Ou tipo, é beleza, cara, isso mesmo? Eu já esperava isso.
Eu não esperava, eu nunca imaginei. Assim, chega numa sensação de ter moto que você não quer andar. Você fala assim, puta, eu não gosto dessa moto. E então, mas a gente... Não, não tô falando mal de nenhuma moto, nem toquei no assunto.
Não sei de nada.
Mas tem moto que não encaixa. Mas a meta hoje, tipo assim, cara, a gente, como o mercado ainda continua com lançamentos disponíveis e tem motos que a gente não tem, a diversão é sempre montar o próximo grupo, né? Hoje a gente acaba. Eu, Gustavo, e eu não sei com o Marcão, mas assim, eu me divirto muito hoje. É um dos negócios que eu mais gosto na 4Ride. É de você, de ter um sócio que é dono de uma moto e você, ele andar numa moto andar diferente outra, da dele lá, né? E você trocar uma ideia com ele e entender as percepções, cara. Qual que é, que, tipo, são as pessoas tendo a diversão que a gente quis ter dentro da 4Ride, né? Uhum. Pô, o cara andou com 7 motos diferentes que ele não teria, mas ele tá testando vários modelos. Então, eu acho que hoje eu meio que eu curto um pouco dessa... de compartilhar essa experiência, né?
Isso é um ponto bem importante, sabia? Porque você é um cara que, assim, o Gustavo é profundo conhecedor de moto também. É muito louco isso. Eu sou um cara totalmente generalista, assim, eu não tenho profundidade nas motos. O Gustavo é um cara que tem profundidade absurda, domínio total de tudo que ele tá, de tudo que a moto tem como. Eu gosto de vender o serviço. Eu vendo o serviço. Não é verdade. Não tô sendo hipócrita aqui, não.
Não, tô brincando.
Eu vendo, não, aqui ele tá falando mais ou menos, mas eu gosto de vender serviço. Para mim, eu comprei a 4Ride e eu vendo a 4Ride porque o serviço que a 4Ride entrega é diferenciado. o fato de ter poder andar de várias motos, que é o que ele está falando, é o fato de a gente estar com a moto pronta, pegar e devolver. É, foto, eu posso ter com o mesmo dinheiro ter mais de uma moto diferente. Então, assim, isso para mim é o legal da 4Ride. E aí você tem o pilar do Gustavo, que tem tudo isso que eu tô falando, que também acha do caralho, mas ele tem uma profundidade foda nas motos. Quando ele tá com um cliente, é impressionante, assim. Eu fico até, tipo, eu sento lá, eu encosto do lado dele, tipo, meio Jô Soares, sabe? Tipo, encosto lá e fico só ouvindo o que ele tá falando para pegar alguns ganchos de alguma coisa que os caras me perguntam. Porque você imagina, cara, a gente tá com uma frota grande hoje, com uma diversidade de motos muito... de todos os tipos, de todos os estilos. E aí você pega para conhecer de tudo, é muito foda, cara, na boa, é muito foda, tem que gostar muito de moto. Então, esse é o ponto, eu tô falando tudo isso para chegar nesse ponto. Cara, você acha que isso um dia vai acabar? Você acha que esse gosto que você tem por moto, que esse gosto que você tem, fala o seguinte...
Não, eu falo acho que
você,
não.
Um dia lá atrás, eu falei para você, falei aqui, eu um dia lá atrás, quando você me resgatou, que eu falo que você me resgatou, foi na conversa que a gente teve, eu tinha desistido, porque eu achava que o mercado era zoado. Né? Para aluguel, para essas coisas, talvez não tava com o mercado não estava maduro o suficiente. Então eu desgostei. Eu falei assim, eu vou empreender em outra coisa. Ia montar uma loja de queijo e cachaça, que são coisas que eu adoro. Entendeu? Tipo, tava na pilha, assim, eu tava no gatilho. Ele me tirou, assim, do tipo, eu assinar um contrato no lugar onde ia montar um negócio. Sabe? É muito louco.
Se montar, eu posso ser influenciador oficial do queijo adoro, cachaça adoro, do Marcão.
Oh, falar em cachaça, estamos ao vivo aqui, mas eu acho que eu posso dizer isso. Eu tô com uma cachaça aqui, cara, que eu vou falar para vocês. Ó, vocês nunca tomaram nada igual.
Aceito recebidos.
Cachaça, não, ela é artesanal, ela tá numa garrafa de vinho aqui, numa garrafa de 2 litros de vinho. O cara foi fazer uma análise na cachaça lá e a cachaça tá com o cara, eles iam mexer na cachaça, eles vão misturar lá, meu tio vai misturar a cachaça, porque ela tá com um grau alcoólico abaixo de 38.
Nossa.
Que aí não é nem considerada cachaça, ela tá um creme, ela parece uísque, cara. E ela tá no barril de carvalho há muito tempo. E ela começou a perder o grau alcoólico. E aí o cara, o analista da cachaça lá, veio lá, pegou, levou a amostra, fez um monte de teste e tal, falou que a cachaça é do caralho. Mas que ela tá com graduação alcoólica baixa e a sugestão dele é misturar uma cachaça com graduação mais alta. Falei, vocês vão acabar com a cachaça, cara. Pô, vocês estão com tudo do uísque aí. Aí eu catei dois litros.
Faz uma coisa importante. Vamos marcar, já chega aqui a deixa, para quando a gente fizer a nossa primeira edição ao vivo, você vai levar essa cachaça pra gente beber lá.
Não, essa cachaça não vai chegar lá.
Não, mas você não sabe quanto tempo.
Você toma igual água. Cara, não vai durar 2 semanas.
Do jeito que o Quinta Sim vai bombar, pode ser semana que vem, cara.
Tem que ser semana que vem, porque a cachaça não vai chegar em 2 semanas. E aí, como os caras vão estragar a outra lá do interior, que eu já falei que eles vão estragar a cachaça, nunca mais essa cachaça vai ser bebida.
Então, encerra aí você com o que eu te perguntei, que você está fugindo da pergunta.
Qual a pergunta?
Não, layout solo. Pessoal, layout solo agora. Gustavo vai encerrar com aquela palavrinha. Opa, não é solo, não. Esse solo não é tão bonito. Esse aqui, ó.
E nem estamos bebendo. Cara, não, Marcão, eu acho que o que você está tocando no assunto, você acha que vai ficar chato? Eu acho que não. Porque a gente está chegando num ponto, e a 4Ride acho que tracionou de uma forma que. Vai em pouquíssimo tempo nos permitir colocar mais gente com a gente aqui para ajudar, para fazer essa parte mais operacional, que talvez não seja a parte que a gente goste tanto, e vai nos livrar para fazer a parte que a gente gosta, que é o relacionamento com o cliente, que é viajar, que é sair com os clientes de moto e tal. Então, eu acho que a 4Ride ela está chegando num ponto, da forma que a gente vem construindo nos últimos anos aí, que ela vai nos permitir isso em pouco tempo e a gente vai deixar a parte chata, entre aspas, aí, que é a parte que é o trabalho da moto mesmo, para a gente fazer só o que a gente gosta dentro desse negócio. Então, cara, eu só vejo que assim, a gente tô fazendo um estágio aí de vendo a criança crescer e vamos voltar a curtir de novo, né? Que é em pouquíssimo tempo aí.
Cara, no meu papel como intruso, aqui, né, que eu, a função do intruso aí, o âncora é o nosso guia, e eu como intruso, como sócio da Forrage, eu tenho para te dizer que, assim, acredito pra caramba nesse negócio, eu tenho que fazer o papel de perguntar, eu acho que também é importante pra galera saber que está evoluindo, que é um negócio que, tipo, eu acredito muito, e que a hora que a galera abrir a cabeça, o guia é prova disso, ele só fazia conteúdo de Harley, hoje ele faz conteúdo de tudo quanto é tipo de moto. Passou a andar de moto de trilha, passou a andar de moto na terra.
Tudo, tudo. Eu era extremamente harleiro, hoje em dia já não...
Então, e aí,
dois anos atrás eu era muito harleiro, então, hoje em dia.
E é, o cara é muito louco, e aí vem fazendo uns eventos de coisas diferentes, flat track final de semana, que foi animal, acompanhei pelas redes, foi foda. Então, assim, eu acho que a tendência... Sempre vai ter os bandeiristas, né, os caras que vão levantar as bandeiras. Mas eu acho que essa nossa mentalidade de andar de moto é uma mentalidade que a Forrage tem, que a gente tem, que é ter qualquer moto, isso, e esse é o papo aqui. A gente conhecer gente de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é estilo, em qualquer nível, que, falando de empreendedorismo e falando de, do mundo de duas rodas. Queria agradecer aí, Gu, parceirão, obrigado pela sua, pelo seu tempo, pela sua paciência. A gente estourou, mas foda-se, porque dava para ficar aqui mais três horas conversando. Isso que a gente
tem episódio 2, tem episódio 2, relaxa, tem episódio 2 aqui.
A gente vai.
Gustavo,
gente vai
tem histórias dois. Que ele vai contar quando ele foi preso, tudo isso daí.
Vai, vai contar tudo para nós.
E é isso aí. Preso de moto ou outra?
Não, só de moto.
Tu tá valendo tudo aqui.
Isso aí. Cara, valeu, bom demais.
Prazerzaço ter vocês aqui, principalmente no episódio inaugural do Quinta Sim, sensacional, podcast aí que vai reunir Corrente, Correia, vou falar Correia antes, vou trocar isso daí, porque Correia é de Harley, entendeu? Correia, Corrente, Cardan.
Eu tinha uma, minha avó falava, a ordem dos tratores não altera o viaduto.
Correia, Cardan e negócios.
Correia, Cardan, não, Correia, Corrente, Cardan, acho que rima mais, hein?
É.
Correia, Corrente, Cardan.
Isso é.
Correia,
é o empreendedorismo em marketing em pessoa aqui, olha só.
Correia, Corrente, Cardan, acho que fica bonito.
E é isso,
Correia, Corrente, como... Cardan e negócios.
Agradecer a todos aí, o pessoal que vai estar ouvindo isso daí depois. Curtiu, já sabe, dá aquela compartilhada, o negócio está começando, então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa de ajuda de vocês. Curtiu, compartilha, porque aqui é um pouco de tudo, como a gente falou, vamos falar de moto, empreendedorismo, tudo que aparecer aí, a gente vai trocar ideia. Também não podemos esquecer dos apoiadores aí, Forrage, GoForrage, CR Mob, a gente falou um pouquinho de cada um no meio também, no caminho, então, Bikers Life também, sensacional, tamo tudo aí junto. E daqui é só pra cima. Se gostou, deixa seu like, se você não é inscrito no canal, se você quiser se inscrever, se inscreva, mas se não, também não se inscreve, mais pra frente você vai ver que vai, o negócio vai estar estourando.
Deixa inscreva no canal, aí, assina o sininho de notificação, sempre quis falar isso.
Deixa seu comentário, crítica, sugestão, conteúdo, o que vocês gostaram, vocês não gostaram.
Convidado, é quem que é o próximo
sugestão convidado. Sugestão de convidados, legal, isso é legal. Isso.
Se você quiser
vir. Os caras com um pouco de história aí, umas histórias mais interessantes.
Se tiver história para contar, quiser vir, pode chamar a gente, que a gente tem certeza que nós vamos colocar você para vir com a gente.
Sensacional, beleza? Pessoal. Valeu por todos. Tamo junto aí no negócio.
Valeu, galera. Até quinta-feira da semana que vem.
É isso aí. Bora lá.